Vamos lá, seguindo aqui com o CBN Campinas. Ainda nessa lei de oferta e procura, porque teve muita gente, mas muita gente que precisou se virar e se transformar de uma hora para outra nessa pandemia. Mais de 1 milhão de brasileiros compraram online pela primeira vez durante esse período. E os números ainda são lá do comecinho. Apenas entre março e abril deste ano, o e-commerce avançou 47%. Lojistas que migraram do varejo de rua para o e-commerce a fim de manter o negócio. Nós estamos em contato nesse momento para falar sobre as perspectivas do comércio com o gestor comercial da N-Market, Rodolfo Helmbrecht. Muito bom dia, doutor Rodolfo.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Nessa conversa aqui com a gente, viu, doutor Rodolfo, também o Marco Maciarelli. E foi um crescimento expressivo, claro, também forçado, né, doutor Rodolfo?
Exatamente, pessoal. A gente teve um pico aí de crescimento, né, principalmente no início da pandemia, onde a maioria dos clientes acabaram entrando em lockdown. A gente viu alguns segmentos, né, como cama, mesa de banho e brinquedos, né, durante esse período, mais do que dobrar, né, alguns com crescimento superior aí a 200% na categoria. Então, bastante gente aí surfou, né, essa onda do digital, né, do e-commerce, que ganhou muita força aí no período de pandemia.
Senhor Rodolfo, muito bom dia. Outros setores que também surgiram com mais força é o de supermercado, farmácias, né, que também que estavam, não era tão comum a gente fazer a compra pela online, né, e esses setores também se aperfeiçoaram e acho que ganharam público, não ganharam?
Perfeito, bom ponto, né? E aí eu gostaria de você falar em duas frentes, né? A gente tem o destaque ali para os aplicativos de food, né? iFood, iFome, né? Que tiveram aí um grande impacto, foram bastante impactados, né, positivamente. Inclusive um deles, né, que é o iFome, é um aplicativo da cidade de Maringá, foi recentemente adquirido pelo Magazine Luiza. Então, foi uma aquisição estratégica do Magazine Luiza, justamente, né, visualizando aí esse crescimento, né, do setor de food, né. E de um outro lado, né, um setor também que cresceu bastante, né, nessa categoria foi o próprio e-commerce, né. Muita gente se questionava, né, comprar comida pela internet, né, em sites, né, para consumo. E a gente vê agora o GPA, né, com crescimento, o Grupo Pão de Açúcar fazendo bastante vendas, supermercado mesmo, né, o produto desse supermercado crescente bem forte, e o Carrefour agora está entrando nesse segmento muito forte, ele renovou ali as suas plataformas, né, para atacar também esse setor com mais força. Tiveram crescimento, em alguns casos, chegaram até 500%, né. Saiu no relatório aí do Carrefour.
Quando o senhor fala, né, que o grupo da Magazine Luiza comprou esse que fome, é isso? Aí de Maringá. O Magazine Luiza domina, né, a questão do varejo do e-commerce. E também a gente vê uma remodelação na Via Varejo, que é a concorrente Casas Bahia, que não deu muita atenção quando estava nas mãos de um outro grupo e voltou agora para a família Klein, fazendo aí uma mudança, uma guinada para competir frente a frente com o grupo do Magalu. É isso mesmo que está acontecendo?
Exatamente, né? Até recentemente, né, saíram os relatórios ali, né, públicos, né, tanto do Magazine Luiza quanto da Via Varejo. A gente teve uma surpresa com a Via Varejo, né, que depois de muito tempo em fase de aceleração, né, de fato teve resultado positivo, né, no último relatório. E tiveram um crescimento de GMV, né, de vendas online, muito grande. E eu não diria que foi uma surpresa, porque a gente sabe muito bem da força que a Via Varejo tem, né, com as marcas Casas Bahia no Brasil. Então, basicamente, agora toda essa estratégia deles digital, né, de integrar o digital com a força da marca da Casas Bahia, Extra e outras que eles possuem, trouxe um resultado bem legal, né. Inclusive aqui pra gente, né, no N-Market, né, na nossa ferramenta, a Via Varejo, ela já tem um total de vendas muito próximo, tanto do Magazine Luiza quanto da B2W, que é Americanas, né? Então a gente brinca ali que é o segundo pelotão, né? O Mercado Livre disparado em vendas, né? E depois vem aí o Magazine Luiza, Via Varejo e B2W disputando o segundo lugar, né?
Okay. E, Dr. Rodolfo, todas essas empresas, essas enormes empresas que a gente está citando aqui, Amazon, Mercado Livre, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, todas também apostando nesse período, obviamente, do e-commerce, que foi necessário, mas também mudando bastante a sua cadeia logística, né?
Exatamente. Algumas delas fazendo bastante investimentos, né? Inclusive agora com a notícia de que o Correios pode ser inclusive adquirido por uma empresa concorrente delas, né? Tanto o Mercado Livre quanto o AliExpress, né? Cogitando a compra aí dos Correios, isso geraria um impacto gigante, uma mudança gigante no nosso mercado, né? Porque grande parte delas tem uma grande dependência ainda do Correios, né? Porém, muitas delas são americanas, elas já fazem grandes investimentos em distribuidoras, né? Eles já têm tanto ferramentas tecnológicas quanto também distribuidoras próprias, né? E outras também, como a Amazon, né, que veio para o Brasil inaugurando cada seis meses, um ano, um novo centro de distribuição, né? Lançaram um recente, inclusive o maior deles no Brasil, para também acelerar esse processo aí de logística, né? Ampliar sua malha dentro do Brasil e atingir cada vez mais todas as regiões, né? Tirar aquela concentração de Sudeste e Sul.
O interessante é nosso ouvinte manda mensagem aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, Rodolfo, é a Neide. Ela diz assim: bom dia, Flávio e Marco. Eu fui uma dessas pessoas que comprou pela primeira vez online. E diz que agora está comprando pelo Mercado Livre, né? Está dando super certo, chega tudo certinho. E no prazo que eles falam, eu estou amando. Eu fiz uma compra, só para a gente ter um contraponto, em uma pequena loja. E essa precisou da entrega dos correios, porque a gente fala do Mercado Livre tendo seus próprios centros de distribuição, né? E mudando sua logística para fazer essa entrega. Tá parado ainda em Indaiatuba por causa da greve dos correios. E lá, quando você entra nessa entrega, né, para ver o rastreamento, agora tem um alerta, porque saiu de Indaiatuba, mas não chegou em Campinas. E tá lá, e você não tem informação. Esse tipo de situação vai acarretar muitos problemas para essa empresa estatal?
Não, ok. Esse é um grande ponto, né? Eu acho que, quando a gente fala em Correios, né? Eu acho que o principal ponto agora de ter uma aquisição, né? Justamente ter uma forma de pensar, um mindset mais de empresa privada e conseguir corrigir esses gaps que hoje o Correio tem, né? Claro que o Brasil como um todo ele pode acabar perdendo, porque a gente entende que o Correio tem um papel estratégico hoje no Brasil, né? Hoje você tem um acesso muito fácil às agências de Correio, né? Principalmente em parcerias com algumas lotéricas. Então, a acessibilidade do Correio hoje ela é muito ampla e com uma aquisição privada pode ser, né? Não necessariamente que isso reduza. Mas quando a gente olha, né, nesse relacionamento dela com as outras empresas como o Mercado Livre e Americanos, a gente vê que cada vez menos ela tem dependência, cada vez mais ela tem independência do Correio, né? O próprio Mercado Livre já tem também uma malha logística própria, o Magazine Luiza agora também está criando, a gente vê um case bem legal que a Via Varejo começa a usar agora as suas lojas físicas como pontos de entrega. Então, muita gente apostando nessa combinação do online com offline, né? Então, eu cato meu produto, não necessariamente eu preciso enviar pelo Correio, né? Eu envio pela minha transportadora própria para uma unidade que eu tenho em alguma cidade específica, né? Facilitando depois aí essa logística interna, né? Hoje tem o serviço de motoboys ali, de rap, log, muito acessível em algumas grandes cidades, né? Então é uma transformação também aí no setor logístico, né?
E para a gente finalizar, doutor Rodolfo, com todo esse crescimento do e-commerce forçado este ano, mas houve uma transformação e também o pessoal conhecendo, né, que as coisas realmente funcionam, né, com o e-commerce. Qual é a expectativa para aquele que sempre foi o momento maior do e-commerce, a Black Friday, né, aqui para o Brasil? E se os lojistas estão preparados para esse momento de alta procura?
Boa. A Black Friday é um fato interessante, né? Porque basicamente a gente teve uma Black Friday agora entre o mês de março e abril, né? Então a gente está falando em ter mais uma nova Black Friday agora no final do ano. De fato, a gente tem uma expectativa muito grande do mercado. Geralmente a Black Friday, no dia dela, representa de 10 a 20 dias de faturamento, de um único dia da empresa. Então é um faturamento exponencial. O grande ponto para do lado do lojista, né? Essa preparação, a vantagem foi que a gente teve um teste aí agora em abril, né, em março, e as empresas vão estar mais preparadas sim para Black Friday, né, quanto logística principalmente, para evitar atrasos e manter a qualidade dos seus produtos entregues. E do lado do lojista, do consumidor, eu acho que um ponto muito interessante é que a gente teve muitos novos entrantes, né? Só na Americanas, são mais de 40 mil novas lojas que estão vendendo lá dentro. Então, ou seja, isso cria um ambiente muito mais competitivo, consequentemente, preços mais atraentes, né? E os marketplaces focando muito em qualidade, né? Para garantir que essa entrega seja realizada. Então, eu acredito muito que a gente vai ter, de fato, uma Black Friday com muitas ofertas atrativas, né? Do lado do consumidor e, pelo lado do lojista, também um potencial com esses novos consumidores como a Neide, que a gente entrou agora.
Rodolfo Rambrecht, gestor comercial do N-Market, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Muito obrigado, pessoal. Tenham um excelente dia. Até mais.
Um bom dia.